Olá, após um período sumido, estou aqui de volta. No próximo podcast eu conto para vocês por que que eu sumi, foi por um bom motivo. Mas hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com você sobre o estudo que saiu recentemente com relação à alimentação plant-based e a severidade com relação à infecção por Covid-19. E isso surgiu um rebuliço com relação a isso, né? Muitas pessoas aí estão criticando, estão falando bem, falando mal. Enfim, isso era esperado já. As duas coisas eram esperadas, tá? Tanto a gente encontrar um estudo com esse resultado ao final, quanto as críticas, porque ele é um estudo observacional e, como tal, nós temos uma série de limitações. Então, eu gravei, para quem quiser assistir, o vídeo sobre essa aula. É uma aula de 51 minutos. Isso está disponível no meu canal do Instagram. Então, o vídeo está completo lá. E eu estou gravando esse podcast já com um olhar diferente, porque aqui é só áudio, né? Lá eu tenho os estudos onde eu mostro, os gráficos, tabelas. Então, eu acredito que você pode, se tiver curiosidade, pegar bastante informação por lá. O que que acontece? Para elaborar esse material, eu queria contextualizar um pouco o que é esse estudo. A gente vai conversar sobre ele, sobre as limitações todas, mas tem outras coisas que são importantes, porque quando as pessoas não estudam a alimentação vegetariana, e grande parte das pessoas que são onívoras, ou mesmo nas faculdades de medicina e nutrição, esse assunto é negligenciado, dá uma sensação que um resultado como esse, com essa magnitude, ele parece exagerado, parece uma coisa que não pode acontecer. Então, eu criei um roteiro aqui para nossa conversa de hoje. Então, a gente vai conversar primeiro sobre a questão referente às plantas terem algum poder, algum potencial antiviral, se isso existe ou não. Se a alimentação vegetariana tem algum poder antioxidante, alguma ação no sistema imunológico. Se o vegetarianismo pode proporcionar um resultado com essa magnitude, né, nessa intervenção ou em outras. A gente vai falar sobre alguns estudos controlados e meta-análises que estejam relacionadas a esse assunto. Vou comentar sobre o artigo em questão. E eu vou um pouco além do estudo, né? Então a gente já sabe que a susceptibilidade pela infecção pelo SARS-CoV-2 tem, claro, o fator do próprio vírus. A gente sabe que é um vírus de transmissão muito fácil. E para piorar a situação, a gente já transmite ainda sem ter sintomas, então isso faz com que o controle seja muito mais difícil. Porque se a gente estivesse só transmitindo a partir do momento que estivesse se sentindo mal, aí talvez fosse mais fácil a gente se preservar, se recolher e deixar de infectar outras pessoas. Mas nessa condição, esse vírus não atua dessa forma. É uma transmissão já silenciosa. E a gente sabe que essa susceptibilidade tem relação com a má nutrição, tem relação com o desbalanceamento dietético, com comorbidades como a própria obesidade, com doenças associadas, né, diabetes, doença cardiovascular e com todas as situações que podem, de alguma forma, fazer com que a resposta imunológica fique mais deficiente. Então, dentro desse contexto, a primeira pergunta que surge, né, associando a alimentação vegetariana, será que as plantas têm alguma atividade antiviral? E a resposta é sim, elas têm. Nós temos estudos, inclusive, recentes publicados, mostrando que a alimentação pode modular a inflamação e pode até inibir fases do desenvolvimento ou da infecção viral. Isso foi demonstrado com o coronavírus anterior. O pessoal chama hoje de novo coronavírus, né? Mas ele está ficando velho já. Mas, enfim, esse é o 2. A gente tem estudos com um outro coronavírus que mostrou efeito. O problema é que esses estudos são feitos geralmente in vitro. São feitos em laboratório ou são feitos em animais. Então é muito difícil a gente extrapolar esse resultado para seres humanos. Mas o fato é que existe um potencial desses produtos. Então, a princípio, se eu tenho uma dieta mais baseada em vegetais, eu ingiro produtos que têm ação antiviral in vitro, né? E dentro dessas substâncias, é bem interessante porque tem várias já detectadas. Desde a quercetina, a epigalocatequina, a quercetina, a resveratrol, a hesperidina, tem vários estudos com esses elementos mostrando os locais onde eles podem atuar, né, e efeitos sobre isso. Então, um outro destaque é para a curcumina, que tem na cúrcuma, o gengibre tem estudos com relação a ele, né? E a gente vai ver que esses elementos todos, ou se não a quase totalidade, são encontrados no reino vegetal. Então, quanto mais vegetal a minha dieta, mais potencial eu tenho de ingerir esses produtos em maior quantidade. Por outro lado também, as plantas trazem um maior potencial antioxidante. Então, inicialmente eu falei desse potencial antiviral, agora é outro assunto, é o potencial antioxidante. Nossa preocupação com relação à Covid-19 é que a gente vai ter uma liberação maciça de citocinas e a gente tem um processo inflamatório muito grande. Então, é esperado que se nós temos um estado menos inflamado basal, se nós temos mais antioxidantes no nosso corpo, que o efeito dessa liberação maciça aí, ou desse processo inflamatório tão agudo e tão forte, talvez seja um pouco amenizado. Então, essa é a ideia de ter uma dieta mais antioxidante. E nesse contexto, nós temos um estudo aí com 3.100 alimentos, que comparou as fontes animais e vegetais, e de forma muito contundente ele mostrou que o reino animal, comparado com o vegetal tem 64 vezes mais antioxidantes por 100 gramas do produto. Isso tem impacto enorme, porque imagina só, uma dieta de 1.500 calorias, que um indivíduo de 50 quilos, 60 quilos, acaba ingerindo próximo desse valor. Se ela tiver uma porção de carne e 3 de laticínio, que é comum a gente ver numa dieta dita bem balanceada, para uma dieta onívora, isso equivale a 500 calorias da dieta com produtos sem antioxidantes. Então, a partir do momento que eu tiro essas 500 calorias, eu coloco essas novas 500 calorias com produtos vegetais, eu estou aumentando em pelo menos 33% o potencial antioxidante da dieta. Então, isso tem um impacto enorme. Então, trocar alimentos de origem animal por alimentos de origem vegetal modificam de forma contundente o estado antioxidante. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, eu vou contar para vocês que tem estudos que fizeram mais ou menos isso e encontraram uma redução expressiva do efeito anti-inflamatório. Bom, um outro ponto, né, muito importante também para a gente conversar rapidamente, é sobre a nossa microbiota, nossas bactérias intestinais. A gente está numa época que está saindo muito estudo sobre o assunto. Nós temos já revisões com relação ao efeito da alimentação vegetariana sobre a nossa microbiota. E é fato que a ingestão maior de fibras, ela tem um efeito muito importante na fermentação das bactérias. Essas bactérias pegam essas bactérias, essas pe pegam essas fibras, fermentam, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta. E o efeito deles é um efeito bastante amplo no metabolismo, incluindo uma melhora da resposta imunológica contra patógenos, um efeito de barreira intestinal. Então, essa intervenção com maior teor de fibras promove um efeito imunológico já bastante conhecido. E o que é interessante nessa situação é que as bactérias intestinais, elas têm uma capacidade de se alimentar de um ou outro produto. É característica delas. Por exemplo, lactobacilos e bifidobactérias são bactérias que a gente chama de sacarolíticas. São bactérias que a gente tem conhecidamente como bactérias positivas para a gente e elas têm a capacidade de digerir carboidrato. E as fibras são carboidratos não digeríveis para a gente, mas as bactérias fazem esse trabalho. E isso é muito importante porque a partir do momento que elas conseguem quebrar essas fibras, além de elas terem um efeito benéfico para a gente, elas se alimentam desse nutriente. Então, quando eu ofereço uma dieta com maior quantidade de um produto que a minha bactéria não consegue se alimentar, ela vai definhar, ela vai morrer. Então, o que otimiza muito esse efeito com relação à manutenção de uma microbiota boa é dar a comida que a bactéria quer. E a gente consegue isso geralmente com maior teor de carboidrato e fibra. Esses são os principais substratos para que as bactérias boas se proliferem. Então, elas tendo comida, elas se multiplicam e elas aumentam a sua população. Se eu faço uma dieta de maior teor de gordura e proteína, essas bactérias que se alimentam de carboidrato, elas ficam sem comida. Então, elas definham, elas reduzem a sua população e as bactérias capazes de comer, de consumir essa proteína e gordura, elas vão ter uma proliferação maior. Então, isso é muito importante porque nós vamos alterar de forma significativa a microbiota pelo que a gente come. O outro ponto importante é com relação à presença de gordura saturada, gordura trans e LPS, que são produtos oriundos dessas bactérias, que são bactérias gram-negativas, como a gente chama. Então, o que que acontece? A gordura saturada, basicamente presente de fonte vegetal no óleo de coco e óleo de palma, e de fonte animal em carne, queijo, leite, ovos, manteiga, requeijão, né? São produtos de maior concentração de gordura saturada. Isso é intrínseco desses produtos. A gordura trans a gente pode destacar pelos produtos industrializados. Grande parte aí desses produtos, muitas vezes, no processo industrial, tem esse elemento adicionado ou formado aí para o consumidor receber e acabar ingerindo. E os LPS, então, são que as bactérias produzem. O que que acontece? Esses elementos, os três, gordura saturada, gordura trans e LPS, eles têm um elevado potencial inflamatório. Então, a gente tem na nossa membrana celular um receptor chamado Toll-like, que quando esses produtos chegam, eles se conectam a esse receptor e dentro da célula é produzida uma substância chamada TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral. É um elemento altamente inflamatório. E olha que interessante, na infecção viral, pelo Covid, né, 19, nós temos também estímulos a esses receptores Toll-like e uma produção maciça de TNF. Ou seja, eu vou produzir essa substância inflamatória quando em contato com um vírus. Se eu tenho um quadro basal mais inflamado e eu recebo mais uma carga de inflamação, no nosso entendimento isso é bastante negativo. Então, o que a gente procura aqui otimizar é a manutenção de um perfil metabólico normal nosso, com pouca inflamação no dia a dia, ou sem nenhuma inflamação detectável que saia de uma faixa de segurança de normalidade. Então, quem é mais inflamado, teoricamente, quando eu tenho um processo inflamatório, é a inflamação em cima de inflamação. Então, eu posso, teoricamente, agravar mais um quadro, né, quando eu tenho uma infecção pelo Covid. Bom, e aí vem uma pergunta: será que a alimentação vegetariana ela tem maior poder antioxidante ou alguma ação no sistema imunológico? Tem estudo que mostra isso. Então veja só, o efeito no sistema imunológico com relação à capacidade de fagocitar, né, de pegar o invasor, de matar o invasor, isso a gente tem uma escassez de estudo. É muito difícil ainda a gente conseguir colocar algo nesse sentido. O que a gente tem são os efeitos da alimentação vegetariana sobre o potencial antioxidante e anti-inflamatório. Então, para isso, eu reuni duas meta-análises, né, que na medicina geralmente a meta-análise é colocada como se fosse um elemento de evidência máxima, que tem um porém aqui, porque para fazer a meta-análise, que ela é como se fosse, ela é uma análise das análises, é como se você pegar o que foi publicado sobre aquele tema e você vai sintetizar ali o que foi feito, né? O que foi o resultado final sobre aquilo. O problema é que o resultado da meta-análise depende da qualidade de cada estudo feito, né? Se eu vou juntar cada estudo que eu vou juntar tem que estar bem feito. E a gente tem sempre alguns pontos de atenção nesses estudos e alguns pontos que precisam ser ponderados. Então, a gente vai encontrar algumas meta-análises, vou trazer essas duas. Mas tudo tem fator de avaliação e de críticas, né? E uma delas, veja só, uma das meta-análises, isso está ali no meu Instagram, para quem quiser olhar, ó, a fotinha dela, ela avaliou 30 estudos observacionais e 10 de intervenção. Então, o estudo observacional, para a gente, é um ponto de crítica, por quê? Ele é um estudo que não mostra se o que eu estou vendo é de fato consequência de uma intervenção. É uma foto de uma população, é uma foto de um grupo. Então fica difícil você estabelecer uma causa e um efeito. Já o de intervenção, a gente tende a ter um pouquinho mais de qualidade, porque você fez uma mudança, você vai ver o que que aquela mudança que você colocou proporciona para o indivíduo. Mas de forma geral, o que acontece? Dois braços dessa avaliação, ou seja, tanto os estudos observacionais quanto os de intervenção, mostraram que o padrão vegetariano comparado com o padrão onívoro foi associado com redução dos níveis de inflamação de três marcadores. Um deles se chama proteína C reativa, que a gente geralmente dosa nos nossos nosso exame de sangue, o fibrinogênio e a quantidade total de leucócitos, que é um dado muito positivo. Os leucócitos mais baixos, eles mostram um potencial interessante com relação a essa calmaria metabólica, digamos assim. Tá? Então, isso é um marcador positivo, essa redução de leucócitos, e não um marcador de déficit imunológico. E esse estudo, então, essa meta-análise trouxe esses dados. E temos uma outra meta-análise, né, publicada aí em 2020, em dezembro de 2020, que avaliou 21 estudos, né, 20 estudos transversais, um prospectivo. Ele avaliou vegetarianos, ovo-lacto e veganos e comparou com os onívoros com relação aos níveis de proteína C reativa. E os resultados foram muito interessantes. Os grupos vegetarianos têm uma redução mais expressiva da quantidade de inflamação vista por meio dessa redução da proteína C reativa, e os vegetarianos estritos foram os que tiveram a redução mais pronunciada. E foi muito interessante então ver que sim, os vegetarianos têm uma nesses estudos uma condição inflamatória menor, o que seria um fator protetor nessa condição. E de forma muito interessante, nós temos um estudo de intervenção, que aí é um outro estudo onde foram avaliados 100 pessoas com doença arterial coronariana e fizeram uma intervenção por 8 semanas para avaliar o que acontecia com esse nível de proteína C reativa, que é esse marcador de inflamação. Então, o que é que eles fizeram? Pegaram essas pessoas e dividiram em dois grupos. Um grupo para seguir uma dieta onívora, recomendada pela American Heart Association, ou seja, não era qualquer dieta, era uma dieta tecnicamente apropriada para quem tem essa condição cardiovascular. E essa dieta foi orientada pelos profissionais de saúde que acompanhavam os indivíduos. Foi metade para essa dieta. E outra metade foi seguir uma dieta vegetariana estrita, que ela foi orientada, passaram livros de receitas, organizaram direitinho como é que tinha que ser feito isso, e avaliaram ao final de 8 semanas o que aconteceu com os níveis de proteína C reativa. E de forma muito interessante, o grupo vegano teve uma redução 32% maior dos níveis de proteína C reativa do que do grupo onívoro. Então, a gente vê que de forma intervencional isso trouxe um efeito interessante, né? Vai ter críticas para esses estudos? Sempre vai ter crítica para todos os estudos. Mas essas evidências mostram que, de fato, em condições basais, um vegetariano com dieta orientada ou não orientada, como foi visto nas meta-análises, costuma ter um estado basal de menos inflamação, né? Então, claro que vai depender de como essa pessoa faz essa dieta, como é o estilo de vida dela, se ela tem sobrepeso ou não, se come alimento industrializado ou não. Então, esses fatores todos têm que ser vistos nessas análises. Mas a foto geral da população é que é um grupo com menos inflamação. E aí vem uma outra dúvida que as pessoas têm perguntado, que eu vi algumas postagens assim: poxa, mas não tem nenhuma dieta que faz isso, né? Que pode reduzir a gravidade de uma infecção. Aí eu falo assim: poxa, como não tem uma dieta que tem um potencial, uma magnitude grande de mudar desfechos? Então, nesse contexto, eu vou trazer para vocês algumas ideias de alguns estudos que fizeram intervenções bem controladas. Porque o que é para a gente o melhor resultado de estudo? É quando a gente avalia um vegano, ou seja, uma pessoa que faz uma dieta vegetariana estrita bem planejada, e a gente compara com um onívoro que faz uma dieta onívora bem planejada. Esse é o grau máximo que a gente vai ter de entendimento do que uma modificação alimentar é capaz de fazer. Porque se eu comparar um vegetariano que faz uma alimentação ruim com um onívoro que faz uma boa, ou vice-versa, eu não tenho um parâmetro honesto de comparação. Então, esses estudos fizeram essa comparação. Um deles, eu costumo sempre mencionar em algumas aulas, que é o estudo do Neil Barnard, que é uma referência hoje em termos de publicações no meio vegetariano. E ele fez um estudo com 99 pessoas diabéticas onívoras e dividiu em dois grupos aleatoriamente. Então, um grupo seguiu uma dieta preconizada pela American Diabetes Association, ou seja, uma dieta onívora muito bem planejada, e outro grupo uma dieta plant-based, né? Uma dieta, na verdade, que ele chamou de vegana, mas é o perfil plant-based, que ela é toda baseada em alimentos naturais integrais, e ele fez com baixo teor de gordura e com alto de carboidrato. E o resultado final foi impressionante, porque a redução dos níveis de glicemia, elas foram similares ao uso de um medicamento para tratamento de diabetes tipo 2 no grupo vegano. E ao final do estudo, o grupo vegano teve uma redução dos níveis de glicemia muito mais significativos do que os onívoros. E quando o estudo foi prolongado para 1 ano e meio de duração, porque inicialmente foram por 24 semanas, com 1 ano e meio também os vegetarianos mantinham o nível glicêmico mais baixo do que os onívoros, né? E um outro estudo bem interessante também, ele avaliou o perfil da alimentação plant-based com os lipídios sanguíneos, porque a gente tem hoje um estudo que resume que ao adotar uma dieta vegetariana estrita, a gente pode reduzir os níveis de LDL colesterol, que é a fração ruim do colesterol, como a gente chama, em cerca de 35% ou mais. Então, o que é interessante? Esse estudo ele foi publicado avaliando 27 artigos, 13 estudos observacionais, que é esse que o pessoal torce o nariz, e 14 estudos controlados, que esse é um estudo mais um pouco mais consistente em demonstrar causa e efeito. Então, o que acontece? É interessante quando a gente vê a primeira publicação que ele coloca aqui, em 1978, e ele vai mostrando a redução dos níveis de LDL. Mas aí sai um estudo e você fala assim, mas é um estudo só, será que isso é desse jeito? Daí surge outro estudo que mostra a mesma coisa, e o outro também, e o outro também. Então nós temos os 15 estudos, todos mostrando redução dos níveis de LDL em grupos vegetarianos. E é uma redução que geralmente ultrapassava os 20%, chegando até 50%, quase 60% de redução em um dos estudos. Então é algo que a gente para e fala assim, opa, pera um pouquinho. Eu estou só observando, eu não consigo estabelecer uma causa e efeito, mas que tem alguma coisa aí, tem. Essa dieta faz alguma coisa com o colesterol. E daí ele separou em estudos que foram controlados, randomizados, e em pacientes com e sem dislipidemia, e a gente viu que, de fato, em todos eles, acontece redução do LDL ao adotar uma dieta vegetariana estrita. E o paciente com dislipidemia tende a ter uma redução ainda mais expressiva, em alguns casos até ultrapassando 40% de redução dos níveis de LDL. E de fato, na prática, o que a gente vê é isso. Quando a gente pensa em reduzir colesterol, às vezes a pessoa faz algumas intervenções que elas não são muito eficazes. Eu vou trocar o leite gordo pelo leite magro. Eu vou tirar a parte visível da gordura da carne. Gente, essa mudança é uma mudança que é pequena. Se a gente quer ver mudança realmente, tem que usar o máximo de fibra, reduzir ao máximo a gordura saturada, e aí a gente vê se tem efeito ou não, que é o que acontece. A gente vê que dá muito mais efeito, inclusive, na nossa prática de consultório, para reduzir o colesterol, quando a pessoa tira o queijo, mais até do que quando tira a carne, porque o teor de concentração de gordura saturada é muito maior no queijo do que na carne. E já tem tantos estudos que hoje a gente vê que a American College of Cardiology, eles colocam que dentre as três dietas que de fato fazem efeito nesse perfil cardiovascular, está a alimentação plant-based. E revisões sistemáticas e meta-análises mostram que ela é um método, uma abordagem não medicamentosa eficaz na redução dos níveis de colesterol LDL. E nesse contexto da doença cardiovascular, eu queria citar para você um artigo muito interessante que foi publicado em 1998. O autor é muito conhecido, é o Dean Ornish. O que ele fez? Ele recrutou 58 pacientes com doença cardiovascular moderada severa. Ele randomizou, ele jogou aleatoriamente para seguir dois tipos de dieta. O mais interessante aqui é que esses pacientes foram inicialmente acompanhados por um ano e depois se prolongou para 5 anos. Então tem duas publicações desse estudo. O do primeiro ano e o resultado ao completar os 5 anos, que é o que eu vou explicar para vocês aqui. E o mais interessante foi que esse estudo foi feito sem o uso de remédios para baixar o colesterol. Não havia o uso de estatinas aqui para redução do colesterol. Então, ele tem uma vantagem nesse sentido de ser um estudo que mostrou intervenções de hábito e estilo de vida sob o risco de doença cardiovascular. Veja, não estou orientando ninguém que use estatina ou que o seu médico recomendou usar estatina a parar de usar, tá? Então, se você usa ou se você foi recomendado a você, converse com o seu médico, tá? Isso não é uma sugestão para que você pare de tomar. Mas o que ele fez aqui? Então ele dividiu essas pessoas aleatoriamente em um grupo para seguir a dieta preconizada pela American Heart Association, ou seja, tecnicamente a melhor dieta que existia naquela época para doença cardiovascular, e outro grupo para seguir uma dieta plant-based. Então ele fez uma dieta com alimentos naturais integrais, com até 10% das calorias como gordura, o que é pouco, porque geralmente as pessoas fazem dietas com 25% a 35%, né? E ele aumentou o carboidrato, a base de carboidrato com fibra. E inseria atividade física, controle de estresse e suporte psicossocial. Então ele chamou isso de um método intensivo de mudança de estilo de vida, né? E é interessante porque esse perfil plant-based foi um perfil onde a dieta era toda vegetariana estrita e a única exceção que a pessoa podia ter ao uso de produtos animais era a clara de ovo e um copo por dia, se ela quisesse, de leite magro ou de iogurte. Alguém vai falar assim: poxa, mas isso não era plant-based? Por que que tem isso aí? Porque o que acontece? No conceito da alimentação plant-based, ela é uma dieta vegetariana estrita. Então, nós, na União Vegetariana Internacional, nós temos claramente isso, inclusive, como definição, que é uma dieta vegetariana estrita. Mas existe uma licença nesse meio científico para tolerar pequenas inserções de alguns produtos animais em algumas situações. E isso porque a gente vê que alguns indivíduos, como nesse caso, eles eram onívoros e eles passam da noite para o dia para uma alimentação plant-based. Existe uma adaptação cultural de hábitos, de paladar. Então, grande parte dos estudos com dieta plant-based tem essa licença de usar quantidades esporádicas ou pequenas de produtos animais, tá? Então, por isso que se abre esse parênteses na literatura científica. Tem muitos estudos que fazem isso. Então, é por isso que é importante a gente avaliar também. O que é errado é achar que uma dieta onívora com muito vegetal é plant-based, porque ela não é. Plant-based é um padrão de dieta vegetariana estrita. E o que que esse estudo fez? Nessa abordagem, acompanhando os indivíduos por 5 anos, veja que impressionante isso. Ele avaliou o diâmetro, né, do vaso sanguíneo ali, que estava com a placa de gordura, né, quanto estava ficando mais estrangulado, ou seja, o diâmetro dessa estenose. E ele viu que nesse grupo que fez a dieta vegana, plant-based, essa obstrução, que era de 41,3%, baixou para 37,3%, ou seja, reduziu o tamanho dessa obstrução. E a dieta onívora, bem planejada pela American Heart, de 40,7% aumentou para 51,9%, ou seja, piorou a obstrução. E ele viu também que os indivíduos de maior aderência à dieta foram os que tiveram a maior redução no tamanho dessa estenose. E os que tinham menor aderência foram os que tiveram menor resultado, ou seja, faz diferença, tem mais ou tem menos. Tá? Isso eu estou trazendo também porque, quando a gente vai ver a parte de infecção com relação à Covid, faz diferença se tem mais ou menos vegetal, porque isso interfere no teor final de todo o efeito, não só antioxidativo, mas de fitoquímicos, de elementos que vão atuar nessa resposta metabólica. E esse estudo do Ornish, ele viu que ao longo desses 5 anos, o número de qualquer evento cardiovascular foi praticamente o dobro no grupo onívoro quando comparado com o grupo vegetariano. Né? Então, segundo a conclusão desse estudo, houve maior regressão da aterosclerose coronariana após 5 anos do que após 1 ano nesse grupo que fez a dieta plant-based, em contraste, no grupo de controle, que foi a dieta onívora da American Heart, a aterosclerose coronariana continuou a progredir e os eventos cardíacos foram 2 vezes maiores. E, de forma muito interessante, temos mais um outro estudo, que foi do mesmo autor, que aplicou essa mesma dieta em indivíduos com câncer de próstata. E veja que interessante o que ele conseguiu fazer aqui. Eram 93 voluntários para esse estudo, todos com câncer de próstata e todos que tinham se recusado a realizar qualquer tratamento convencional. Então eles não iam passar por cirurgia, por radioterapia, por terapia de privação de andrógenos, ou seja, eram indivíduos que iam ficar só com a mudança alimentar e estilo de vida porque eles mesmos se recusaram a fazer outro tratamento. Então, eles foram divididos em 2 grupos. Eles tinham uma escala de Gleason, que é uma avaliação para ver aí o quanto está esse estadiamento com relação ao câncer de próstata, de menor que 7, e um PSA mais alto. Então, foi metade para cada grupo, né, aleatoriamente. Então, um grupo para seguir uma dieta onívora, orientada por profissionais de saúde, e outra metade para fazer a dieta plant-based. E, ao longo do período aí de acompanhamento, que foram aí cerca de 12 meses, os níveis do PSA, que é o marcador que a gente usa para ver essa parte ligada a essa progressão do câncer, reduziu de 6,23 para 5,98 no grupo vegetariano, né, plant-based, e aumentou de 6,34 para 6,74 no grupo onívoro. E o mais interessante é que foi feita uma avaliação com relação às células do câncer de próstata. E eles viram que uma linhagem celular aqui que foi avaliada, que é a LNCAP, ela teve uma redução de 9% no grupo onívoro e de 70% no grupo vegetariano estrito. Então, houve um impacto muito maior. E ele também viu que quanto maior a adesão à dieta, maior foi esse efeito, né? Então faz diferença sim a gente ter essa constância no que a gente está utilizando, tá? Então esse é outro estudo. Então isso aqui só para mostrar que tem estudos de elevada qualidade que mostram impactos enormes com relação à saúde com uma alimentação plant-based. E infelizmente a gente passa pela faculdade de medicina e de nutrição sem olhar para esse estudo, sem conhecer que isso existe e sem dar possibilidade para que pessoas nessas condições possam ter o melhor tratamento possível do ponto de vista alimentar e de estilo de vida. Bom, dito isso, vamos para o nosso estudo, que é o estudo em questão aí que foi publicado agora há pouco, associando um perfil de alimentação plant-based e a base de peixe também com redução da severidade para o COVID-19. Então, como é que foi feito esse estudo? Eles avaliaram 2.884 participantes, grande maioria médico, quase 95% médico e praticamente 5% enfermeiros e assistentes, que trabalhavam na linha de frente contra o COVID-19 em seis países, né? E viram como é que essas pessoas elas tinham com relação ao número de contaminações, como é que era a severidade da doença nessas pessoas e a duração das infecções. Isso foi feito de 17 de julho a 25 de setembro de 2020. E foi muito interessante porque a escolha dos participantes foi muito acertada. Imagina que você vai escolher para fazer um trabalho como esse pessoas que se expõem constantemente, o tempo inteiro, a pessoas contaminadas. Tanto é que ele foi muito criterioso nesse sentido de excluir profissionais de saúde que não tinham o tempo de contato ali com o paciente que fosse relevante e que tinha um afastamento que pudesse protegê-los contra a Covid. Né? Então, isso foi bem, bem acertado escolher esses profissionais. Bom, o que que ele fez aqui? Nesse período, ele viu que houveram 568 casos de pessoas contaminadas, ou seja, ficou 2.316 pessoas que eram os controles e 568 pessoas que eram os casos de contaminação. E aí entra uma crítica que tem sido feita a esse estudo, que ele fez o seguinte: desses casos, 298 foram avaliados laboratorialmente para testar se pela sorologia eles tinham tido de fato Covid, né? E os outros demais casos, 270, foram considerados os sintomas. Por quê? Porque tinha em alguns países o pessoal não tinha acesso ao teste rápido e porque muitas vezes o anticorpo negativo não indica a ausência de Covid-19. Então eles consideraram que esses indivíduos com sintomas característicos, o que incluía todo o sintoma gripal, perda de olfato, de paladar, poderiam ser quadros de Covid. Tem crítica a isso? Sim, é claro que tem, né? A gente muitas vezes não tem uma documentação laboratorial desses indivíduos, mas foi o que eles escolheram para fazer isso, tá? Então aí mora a primeira crítica ao estudo. Isso não invalida o estudo, tá? Isso só mostra que é um ponto de mais fragilidade. Bom, e aí eles avaliaram os indivíduos frente à severidade dos sintomas. Então tinha uma escala para as pessoas dizerem se era uma infecção leve, moderada, enfim, né? E eles avaliaram o número de dias que as pessoas ficavam com sintomas. Se era mais de 14 dias, menos do 14 dias. Então esse era o corte que eles fizeram. E eles fizeram uma avaliação frente ao perfil de dieta que essas pessoas tinham. E era um perfil autorreportado. E aí que muitas pessoas criticam, né? Então, como é que é isso? Eles viram 11 tipos de dieta: dieta com alimentos integrais, dieta plant-based, dieta cetogênica, dieta vegetariana, dieta mediterrânea, dieta pescetariana, né? Que é pesca vegetariana, dieta paleolítica, low fat, low carb, high protein e, quando não estava nenhum desses, era considerado outra dieta. E aí o que acontece? Isso é um perfil da pessoa reportar o que ela faz. Só que além disso, eles passaram um questionário, que é um questionário validado cientificamente, para que essas pessoas preenchessem os seus hábitos alimentares. Então, qual que é a crítica que se tem aí? Porque aí quem diz o que faz ou não faz é o paciente e não o profissional. Só que veja só, isso é o melhor que podia ser feito nesse momento. Como é que eu poderia avaliar assim a dieta de uma forma 100% fiel, assim, padrão ouro, que eu não vou ter dúvida nenhuma do que a pessoa come? O único jeito é oferecer a comida que o pesquisador preparou para essa pessoa. Ou seja, você monta uma alimentação Você cozinha, prepara e entrega para a pessoa, ela come e você vai conferir se ela comeu. E se ela foi para casa e não comeu nada diferente. Esse é o único jeito de você ter certeza do que ela come. Dá para fazer isso? Não dá, obviamente que não dá. Tem estudos com vegetarianos que fizeram e mostraram nesse aspecto um perfil anti-inflamatório muito melhor conquistado com esse tipo de abordagem quando eles fizeram isso com onívoros e com vegetarianos, tá? Com os dois grupos eles oferecendo todas as refeições para 72 pessoas por 24 semanas, tá? Mas isso é uma outra história e outro dia a gente conta mais sobre isso. Mas o fato é que nesse estudo não tinha como fazer. No meio de uma pandemia, em seis países diferentes, como é que você vai oferecer refeição para essas pessoas? Não tem como. A segunda possibilidade, muito fiel para você avaliar essa ingestão, é um método, uma técnica que a gente chama de método de duplicata. Ou seja, a pessoa vai lá e faz o prato dela e ela faz um outro prato igualzinho. Ela come um e guarda o outro na geladeira. Daí o pesquisador vai lá, recolhe esse prato, leva para o seu ambiente de pesquisa e calcula toda a parte nutricional dessa dieta. Tem como fazer isso? Não tem condição de fazer isso nesse perfil de estudo, né? É algo muito elaborado. Então o que sobra para a gente é avaliação de como a pessoa come, o que ela faz. E isso não é muito diferente do que fazer um recordatório alimentar, que as nutricionistas fazem em consultório, que enlouquece, né, quando você vê o resultado, porque você fala, poxa, mas será que é assim desse jeito? Então, o que a gente espera? A gente fica nessa situação esperando que haja uma honestidade de quem faz a autorreportagem do que come, para que tenha o um máximo de fidedignidade nesse resultado. Então, pode ter falha? Sim, pode ter falha. Tá? Os autores são muito claros em colocar pontos de atenção desse estudo. Mas o fato é que esse questionário ele possibilitou ir além desse rótulo da dieta. Porque assim, se eu falo para você assim, olha, eu faço uma dieta plant-based, eu imagino que o profissional de saúde tem noção do que é uma dieta plant-based. Ah, eu faço uma dieta paleolítica. A gente tem noção que quem segue uma dieta paleolítica pelo menos tem estudado, né? Mas além disso, foi feito, claro, a avaliação do que a pessoa comia em termos de grupos, enfim. E a partir disso, eles dividiram em três grupos, de acordo não com a nomenclatura da dieta apenas, mas de acordo com a qualidade nutricional, ou seja, com grupos alimentares mais parecidos do que as pessoas comiam. Tem críticas quanto a isso? Sim, claro que tem. Ele teve que agrupar, mas isso é algo que estatisticamente se faz. Isso é muito comum na área nutricional. É difícil você conseguir separar todas as variáveis, porque no âmbito de comida são muitos grupos diferentes, muitos alimentos com características diferentes. Então a gente incorre, no meio das pesquisas nutricionais, de ter realmente uma dificuldade em fazer essa estratificação. Então ele fez algo muito honesto. Ele separou em três grupos. Então, um grupo ele chamou de grupo plant-based, onde existia as pessoas que faziam uma dieta plant-based. Existiam os vegetarianos, mas ele somou quem tinha uma alimentação mais natural e integral, que não era necessariamente vegetariano. E ele somou, né, num outro grupo, os que comiam peixe para poder avaliar, porque esse grupo que comia peixe, ele ficou meio perdido ali no meio, porque teve poucos casos, né? Então ficava mais difícil de fazer essa avaliação. E o outro grupo que foi o que fez a dieta low carb e a dieta mais alta em proteína. Então, a partir desses três grupos foram feitas as avaliações. Eles, claro, afastaram as comorbidades, então quem tinha hipertensão, doença coronariana, ajustaram o IMC, para que isso não fosse elementos de confusão, né? Então fizeram duas avaliações. Então a primeira foi avaliar essa dieta autorreportada com a severidade da infecção e depois comparar as diferentes dietas com a infecção, a severidade e a duração, né? Então o que que eles viram? Que o grupo que seguiu a dieta plant-based, ou seja, que era o grupo ali que estava com o plant-based, com a alimentação vegetariana e com alimentação integral, foi o que teve menor casos de infecção leve e severa, né? Moderada a severa, comparado com o grupo onívoro. E daí, quando você olha o perfil, né, que existe uma tabela aí que mostra o quanto tinha de consumo de carne e vegetais, você vai ver que nesse grupo chamado plant-based tem a presença de elementos cárnicos. Por quê? Porque ele juntou grupos. Por isso que tem. Não é que eles não eram vegetarianos, eles estavam juntos no mesmo grupo. Só que aqui é muito claro que quando a gente olha que no grupo que foi chamado plant-based, comparado com o grupo que não era, existia um maior consumo de vegetais e uma redução no consumo de produtos de origem animal. E isso foi muito impactante, porque isso é capaz, sim, de promover uma diferença nos resultados. Dá para bater o pé, para afirmar? Não dá, porque eu estudo observacional. Mas dentro desse contexto que eles elaboraram, foi o melhor perfil possível, né? Então, o que que acontece? Eles encontraram que o grupo plant-based tinha uma redução de 73% da chance de apresentar um quadro moderado a severo de Covid-19. Quando você avaliava o grupo aí que usava peixe, essa redução era de 59%. Mas a dieta low carb e alta em proteína teve um aumento de mais de 3 vezes na chance de apresentar um quadro moderado a severo de Covid-19. Isso, claro, que traz um incômodo para quem segue uma alimentação mais hiperproteica, né? Mas foi o que ele achou, com as limitações, e isso é coerente com o que nós temos publicado frente ao efeito de uma alimentação mais vegetal comparada com uma alimentação mais animal. E de forma interessante, né, ele mostrou que não teve diferença em relação ao contágio, ou seja, todo mundo se contagia de forma igual. Então, o vegetarianismo não é vacina contra a Covid, tá? Então, as pessoas se contagiam da mesma forma, tá? Não existe uma imunidade por conta disso. E que o tempo de duração da doença, quando a pessoa era infectada, era o mesmo, não mudava nada, tá? Então, o que que acontece? Esse estudo é observacional, ele tem essa crítica frente ao jeito de olhar para a dieta, mas isso se faz em muitos estudos, né? Então, por isso que às vezes a gente precisa de mais estudos para verificar. Então, ou seja, não são dados que permitem que a gente tenha um fechamento sobre o tema, né? A gente vai precisar de mais informações, claro. E tem essa questão aí de como foi avaliado quem tinha Covid. E então, assim, nesse aspecto fica esse ponto de interrogação, mas o que ele mostra para a gente é muito interessante e está coerente com o que existe de publicação, que é: quanto mais eu tiver vegetais na minha dieta e menos produtos animais, melhor o benefício para a minha saúde. Então, ele traz muito essa mensagem final. E vamos pensar juntos, qual que seria o melhor desenho para esse estudo? Daria para ter certeza 100% que a dieta mais plant-based tem efeito? Daria. Só que não dá, porque olha só, vou explicar. Como é que eu avaliaria a dieta ofertada, né, a dieta porque essas pessoas comem? É como eu mencionei para vocês, eu teria que fazer essa dieta e entregar para os pacientes, conferir se eles comeram e se não comeram nada mais além disso. Então, essa seria a forma mais segura que eu teria para saber se essas pessoas comem o que a gente vai avaliar no estudo. Essa intervenção teria que ser feita por 6 meses a 1 ano, né, de intervenção dietética. Então, depois de 6 meses aí oferecendo para essas pessoas aquela refeição todos os dias, a gente vai inocular o vírus SARS-CoV-2 nessas pessoas, em seres humanos seguindo essas dietas diferentes. Então, vou separar um grupo low carb, outro grupo plant-based, outro grupo que come peixe. Daí, você vai fazer um swab, vai colocar o cotonete talvez no nariz, ou fazer uma coisa mais higiênica, separar o vírus, né, purificado, e você vai deixar essas pessoas em contato com o vírus. Daí você vai ter que avaliar quantas dessas pessoas morreram e as que sobreviveram, como é que foram as manifestações de sintomas. Obviamente não vai ser feito isso dessa forma nunca, né? Então, esse perfil ótimo de avaliação, de como poderia ser um estudo nesse sentido, ele não vai acontecer, né? Então, a gente usa essa informação prévia que a gente tem com relação a essa severidade como um marcador interessante, que simplesmente corrobora o que já tem publicado. Mas não dá para afirmar que outros estudos que podem ser publicados com isso vão dar o mesmo resultado. E é muito até possível pensar que, se eu pudesse separar o grupo que é plant-based de verdade, só plant-based sem mais nenhum outro, talvez a manifestação de sintomas seja até menor, a gente não sabe, né? Então fica esse aspecto em aberto. Mas a mensagem final é: de fato, coma mais vegetais e menos carnes. E um ponto que eu queria ir para essa finalização com vocês é algo de certa forma, uma certa negligência médica que a gente está tendo hoje, que a gente não alerta bem a população. Olha só o que acontece. Se você for pegar e for avaliar, a parte da pandemia, né, por Covid-19 foi estabelecida mesmo em março de 2020. E nesse período, até um pouco antes da pandemia até agora, vários outros vírus de potencial pandêmico surgiram. Então, depois, se você quiser ver o videozinho que eu lancei lá, tem algumas imagens, né, que eu coloquei de algumas desses elementos, mas veja só: fevereiro de 2020, surto de gripe aviária H5N1 na província de Wuhan, né? O que que o pessoal faz quando aparece um vírus assim? Tem que incinerar os animais, vocês têm que abater rapidamente para tentar conter, né, que esse vírus ele se prolifere. Então, o H5N1, em dezembro de 2020, já estava ali no Japão, confirmando o 26º caso de gripe aviária. E mais de 90 mil aves foram abatidas. Bom, a gente tem aí, em março de 2020, um vírus de gripe suína que reapareceu e voltou a assustar a Ásia. Em março de 2020, Filipinas com caso de H5N6, uma gripe aviária altamente infecciosa. 17 de março de 2020, H5N8, né? Notícias na Alemanha e na Filipinas registrando esses casos. Em junho de 2020, isso foi bem documentado aí, a gente tem inclusive publicações aí no PubMed, que os pesquisadores da China descobriram uma nova gripe suína com potencial pandêmico que foi chamado de vírus G4. Que ele foi geneticamente descendente da gripe suína, né, do H1N1, que causou a pandemia global de 2009. Isso está em publicações aí que você pode ver na literatura indexada aí da parte médica. E nós temos também uma peste suína que apareceu ainda esse ano, né, que reapareceu. Essa peste suína, ela não tem potencial para passar para seres humanos a princípio, mas ela mata 20% mais ou menos dos animais. Dos porcos contaminados, então isso leva os produtores, né, ao desespero em perder lucros aí com o seu produto de venda, que é o animal. 1º de junho de 2021, China relata o primeiro caso humano da cepa H10N3 da gripe aviária. É uma variante de baixa patogenicidade, relativamente menos severa, com baixo risco de se espalhar em grande escala, né, segundo eles, mas veja essa produção. Que nós tivemos de novas cepas de vírus diferentes ao longo desse um ano e meio de pandemia. E aí vale muito a pena, para quem não tem noção do que é uma criação industrial de animais, colocar num site de busca ali, criação de porcos confinados, criação de frango confinado, para você ver o que é essa aglomeração de animais. Isso é algo impressionante e a gente está com vários pontos de formação de novas pandemias no mundo inteiro. Porque essa criação que se faz com animais vai ser cada vez mais industrial e é algo de imenso risco. Então, por mais que se tenha o máximo de cuidado em algumas granjas, como eu aprendi na área da biologia, né, um pequeno risco que ele é multiplicado em vários locais passa a ser um grande risco. E um risco grande em um local é um risco grande para o mundo inteiro. Vídeo que aconteceu com o Covid-19. E para a gente finalizar aqui, existe uma questão hoje que parece que as pessoas dissociaram a ideia do meio ambiente com a saúde, é como se um profissional de saúde não pudesse falar sobre isso, mas se você pegar todos os estudos novos com relação a ômega 3, relação a bebidas vegetais, todos eles entram em contato com o tema que é questão ambiental. E para isso, eu vou citar o It Lancet, que foi. É uma comissão feita com 37 cientistas aí bem conceituados do mundo inteiro, que eles tinham aí a missão de tentar responder uma pergunta. Essa pergunta é: como a gente pode alimentar uma futura população mundial de 10 bilhões de pessoas com uma alimentação saudável, com os limites planetários que existem? Porque isso Para quem estuda essa parte ambiental, vê claramente que a gente não tem planeta para tudo isso nessa condição de produção animal. Então, o que foi visto nesse material, nessa avaliação que foi feita, é que o consumo global de alimentos vegetais tem que pelo menos dobrar. E o consumo de produtos animais, principalmente carne vermelha, tem que ser reduzido pelo menos pela metade. E que uma dieta rica em produtos vegetais, ela é a única solução que nós temos aí para um futuro, para conseguir alimentar a população com saúde e evitando aí mais destruição ambiental e, claro, consequentemente, esse risco pandêmico de novas cepas, novos vírus com potencial aí de serem criados. E é interessante que nesse material ele coloca sempre a possibilidade dos produtos animais de 0 gramas por dia de consumo até uma quantidade máxima. Então, para a gente ter uma ideia, leite e derivados, a recomendação é até um copo por dia. E fontes animais, por exemplo, a carne de boi, de porco, uma média de 14 gramas ingeridas por dia. Isso é um nacozinho ali, é um um filetinho de carne. É algo muito mais baixo do que se hoje pratica. Tá? Então fica a mensagem aqui para vocês que o estudo em questão, ele de fato não é conclusivo, não tem como ser, nem foi esse o objetivo dele, mas ele indica para a direção que nós já conhecemos. Coma cada vez mais vegetais e cada vez menos animais. Essa medida é uma medida de saúde para você, é uma medida de proteção para novas pandemias e de cuidados ambientais. Até a próxima, um abraço.